Olá pessoal, sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindos ao 231º Dr. Apple News, toda sexta-feira fazendo aquele resumo com a ajuda do Antônio, do Renato, do Sandro, do Gilberto, do Davi. Obrigado a todos vocês com a colaboração com as pautas e a todo mundo que está sempre acompanhando o nosso trabalho aqui. Brigadão a todos. Vamos lá, temos uma notícia histórica, dia 19 de fevereiro de 1990, começando a revolução da imagem dentro do computador, o lançamento do Photoshop 1.0.7 exclusivamente para o Macintosh, né? Quem não sabe, o Photoshop nasceu para o Mac, depois que ele foi portado para o Windows, né? Os irmãos Knoll, Steve Guttman, Russell Brown, fazendo esse programa que perdura até hoje e que mudou completamente a nossa concepção de fotografia, né? A questão de edição, de retoque, enfim, né? Quanta porta esse aplicativo abriu e começou em 1990, lá entrando para a primeira versão para o Macintosh. Ele custava $800, 800 alguma coisa, $895 naquela época, né? E hoje é questão de esquema de assinatura e tal, mas como era caro, sempre foi na verdade, né? Mas naquela época, $859 mais ainda, né? Porque se a gente fizer a atualização, a correção monetária desse valor todo, imagina quanto que vai dar, né? Mas enfim, nascimento de um programa que marca a época até hoje, né? Referência até hoje nessa questão de imagem. Depois nós temos em 2004, 20 de fevereiro de 2004, a Apple lançando o iPod Mini. Eu tenho um carinho especial por esse iPod, porque foi o som do meu carro durante muito tempo mesmo. Eu tinha uma potência, tinha um cabinho, tinha um suportezinho no console, então é só plugar o iPod, ligar o cabinho ali embaixo e pronto. Eu tinha um montão de música, fácil ali. Era o meu multimídia já lá naquela época, e fiquei durante um bom tempo, o meu era o cinza, né, e a grande sacada desse iPod aí foi o click wheel, ele não era uma peça móvel, né, que você rodava, que nem era no anterior, ele já trabalhava com o botão sólido, então essa foi a base que foi utilizada no trackpad de hoje. O trackpad de hoje foi baseado nessa tecnologia que foi usada no iPod Mini. Muito legal, muitas saudades desse iPod, curti muito o som nesse brinquedinho aí. 2007 também, fevereiro de 2007, 21 de fevereiro de 2007, a Apple tendo aí a garantia de poder utilizar o nome iPhone, porque o nome iPhone já tinha sido utilizado pela Cisco nesse aparelho de telefone, que tinha algumas funções touch, tinha alguns aplicativos, foi apresentado na CES, acho que em 98, se eu não me engano, não é isso? Só ter certeza que isso é isso mesmo. Em 98, exatamente, 98, custava $500, $499, pela Infogear. Era um telefone com esteroides, né? Tinha um pouquinho de coisa a mais, tinha um tecladinho, tinha algumas funções touch na tela e tal, não vendeu quase nada. O Steve Jobs ligou pro cara da Cisco e falou: meu, eu não quero arrumar briga com você, mas a gente vai usar esse nome e vamos fazer um acordo aqui para ninguém processar ninguém. Então não houve uma compra do nome, né? Olha só como é que o cara era, né? Ele já tinha utilizado o nome, né? Em teoria tinha uma propriedade do nome, e o Steve Jobs chegou com a Apple grandona lá e falou assim: olha, eu vou usar e vamos fazer um acordo para ninguém sacanear ninguém. E cada um que explore o produto aí da forma como quiser. O que acabou acontecendo? Esse iPhone aí parou, né? Ninguém se interessou e foi descontinuado, né?
Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br.
Bom, agora vamos para as notícias da semana. A gente tem a Apple lançando aí o iMessage com um poder de encriptação muito maior do que já existe hoje. É o Post Quantum Cryptography. Eles estão preocupados aí com essa questão da computação quântica, porque o processamento é absurdamente maior, né? Uma coisa assim que não dá nem para imaginar. Então, um computador quântico, hoje, ele poderia facilmente ficar tentando uma porção de senhas, tentando, e adivinhar qualquer senha de uma forma muito mais rápida, ou, né, desembaralhar uma criptografia. Então a Apple já está se adiantando, isso ainda não existe, obviamente, podem ficar tranquilos, mas a Apple já está se adiantando e criando uma criptografia para esse tipo de processamento quântico, né? Então o iMessage está se tornando ali o aplicativo de mensagens mais seguro que nós temos hoje em dia, por conta disso. Bateria do iPhone 15, a Apple acabou descobrindo que a bateria do iPhone 15 é melhor do que ela imaginava, é melhor até do que ela propagou a respeito disso, né? Então foi descoberto ali que o ciclo de vida, né? A expectativa de vida do iPhone, da bateria usada no iPhone 15, é o dobro do que se esperava. Então, usuários de iPhone 15 podem ficar tranquilos que, se você cuidar bem da sua bateria, ela vai durar muito mais do que duraria qualquer bateria de qualquer outro iPhone. Não a autonomia, mas a vida útil, né? Então, assim, aquela bateria que em 2 anos, 3 anos no máximo, já não tinha mais condição de usar, a do iPhone 15, eles têm uma expectativa de durar até o dobro a mais do que isso. É uma boa notícia para os usuários, uma boa notícia para os próximos usuários também, para os próximos iPhones, só que tem que cuidar da bateria, né, pessoal? O pessoal pergunta para mim, tem que fazer aquela coisa de ficar carregando até 80, depois chegou no 20, pluga, não tem nada mais que ficar fazendo ritual com bateria. O que eu faço aqui, o que eu acabo evitando é de deixar o iPhone morrer o tempo todo, zerar a bateria por completo. Então eu tento evitar, mas se acontece, acontece, não tem problema, eu não fico perdendo cabelo por conta disso. Mas o principal é evitar aquecimento. Então deixar o telefone no sol, por exemplo, dentro do carro, no estacionamento do Carrefour, pelo amor de Deus, não faça isso. O iPhone esquentou demais, né, por conta do ambiente e tudo mais, ele vai degradar a bateria, né? Então os extremos de temperatura, eu não falo do frio porque aqui no Brasil não é comum, mas os extremos de temperatura são muito prejudiciais para a bateria e basta uma vez que você exponha o iPhone para um calor grande. Por exemplo, tem gente que deixa em cima da cafeteira, né? Esquece em cima da cafeteira enquanto ela está trabalhando, senão você imagina, né? Na hora estragou a bateria, então cuidado com isso. Chip de 2 nanômetros em 2025, a TSMC já começou a trabalhar ali, mexer os pauzinhos para diminuir mais 1 nanômetro no processador. Isso significa para a gente mais desempenho, mais economia de energia, né? Ou seja, computadores ainda melhores, uma evolução, uma progressão aí geométrica do desempenho e da qualidade dos processadores da Apple. É isso aí. Depois que passado 1 nanômetro, eu não sei como é que eles vão fazer, não sei como é que vai chamar, né? Alguém comentou aqui no canal que vai ser a computação quântica, né? Mas enfim, aí é outro processo, né? Outro processador, outro hardware, enfim. Mas vamos ver, depois que chegar no 1, eu quero saber o que eles vão fazer. Bom, a Apple agora tem algumas patentes para mostrar para vocês, né? A Apple entrou com uma segunda patente de controle, de rastreamento e controle de drone. Não sei o que isso significa, não sei para onde isso vai levar, mas a Apple parece que está com tecnologias aí relacionadas a drone. Vamos aguardar para ver o que vai dar. A Samsung lançou o Anel, né? Um anel que faz medição de saúde, aquela coisa toda, e já faz muitos anos que eu falei a respeito de patentes que a Apple já tinha a respeito disso, né? Quem acompanha o Dr. Apple News aqui já sabe disso, que eu já falei isso já faz muito tempo. E aí é óbvio que a Apple vaza alguma coisa ou alguém conta alguma coisa de planos futuros, a Samsung principalmente, a competição de uma forma geral, sai correndo e vai fazer o produto, né? Então a Samsung lançou aí o Smart Ring, Samsung Ring, né? E a Apple está prometendo para o final desse ano ainda um tipo de produto desse, né? Um wearable, né? Um usável, um equipamento que você bota no dedo ali e ele vai fazer algum tipo de medição de saúde, etc. Vamos ver. E mais uma patente que aí mostra o caminho de evolução que a Apple está seguindo, onde não teremos mais botões no iPhone, né? Então eles estão querendo transformar uma parte do display num botão físico, que não é um botão físico, na verdade, né? Então acabar com os botões, o equipamento vai ser completamente à prova d'água, provavelmente, né? Eu quero ver só como vai ser com relação a alto-falante ou, enfim, com carregamento, né? Talvez só por indução. Enfim, mas o que a gente tem visto é a Apple tentando tirar todas as peças móveis dos seus equipamentos para evitar quebra, né, e evitar vão para poder entrar qualquer tipo de umidade e até mais barato, né? Então é uma tecnologia que vai conseguir transformar uma parte do display num botão power. A grande dificuldade disso é como é que o display ele vai detectar que você apertou se ele está desligado. Será que vai ter aí algum fiozinho de energia mandando um sinal, aguardando, né, um toque, assim como hoje em dia com o Bluetooth, né, dos nossos iPhones novos. Para quem não sabe, os iPhones mais recentes, mesmo que você desligue, ele continua sendo rastreável, né, pelo GPS. Como é que ele faz isso? Ele continua mandando um sinalzinho de Bluetooth, um beaconzinho, né, utilizando o GPS de outros equipamentos que estão por perto para poder determinar sua localização. Então, mesmo desligado, o iPhone ele vai consumir a bateria. Falam que é um consumo extremamente pequeno, né? Talvez seja esse mesmo processo que vão utilizar aí. Vamos ver, acho bem bacana. Bom, a União Europeia aí dando uma multa para a Apple novamente de $500 milhões por conta de uma disputa que o Spotify entrou, por conta de monopólio de mercado em cima do Apple Music, né? A Apple ela tem as suas taxas, as suas cobranças para você poder colocar o teu aplicativo na loja dela para ser utilizado no equipamento dela, né? Que, com a base de dados que ela criou. Então nada mais justo, né? Eu acredito nisso, que a Apple poderia até cobrar mais, que já que estava justo, porque ela criou o produto, ela criou o marketplace, ela criou os usuários, né, a base de dados. Pelo amor de Deus, né, você só está fazendo o aplicativo e colocando lá, o resto tudo já foi feito, né? Enfim, aí o Spotify entrou com uma ação lá na União Europeia por conta de monopólio e tal, e parece que rolou uma multa mais ou menos de uns $500 milhões. É, de novo, a União Europeia pedindo para que a Apple, né, abandone, né? Fala, meu, fica você com as suas leis aí, eu vou vender o iPhone em todo o resto do mundo e vocês vão ficar sem. Era o que eu faria, né? Não sei, porque está cada vez mais difícil essa turma aí querendo tirar sal para tudo quanto é lado, né? Arrancar uma casquinha de tudo quanto é lado. Aí a gente tem ali um artigo interessante do Antonio Mastroianni falando a respeito da Microsoft e de espionagem que acontece aí com os seus aplicativos, né? Uma mistura ali de inteligência artificial, utilizando brechas ali para poder espionar os usuários e os seus hábitos, né? A gente tem que sempre manter contato com esse tipo de informação e ter cuidado com os aplicativos que a gente usa. A gente sabe que a Microsoft utiliza nossos dados, a gente sabe que a Google, principalmente, Facebook, utilizam nossos dados, né? Hoje em dia isso é mais aberto, antigamente não era tão explícito, né? Mas a galera tem jogado isso tudo no ventilador, então é importante que você saiba que esse tipo de coisa pode acontecer. A gente ainda acredita que a Apple tem um pouco mais de cuidado com isso, não dá para botar a mão no fogo 100%, mas a gente percebe que o sistema é mais fechado, o sistema é mais seguro, e eles têm um discurso insistente, até irritantemente insistente com relação a isso. Então a gente ainda acredita um pouco sobre isso, até porque a gente sabe que a Apple não vende as nossas informações, a base de dados de e-mail, etc. Não precisa, né? Já tem muita grana, mas essas outras empresas acabam fazendo isso. Então tomem cuidado com relação a isso. Essas ondas aí de inteligência artificial eles trabalham coletando dados, né? Então, sempre que você utiliza, sempre que você dá algum input, que você, sei lá, manda alguma foto para ter como base, eles vão utilizar isso, isso vai ser agregado na inteligência, né, no repertório que eles têm. É que nem aqueles aplicativos de mudar o rosto, né, de filtro, né? Eu lembro que teve uma onda enorme aí de você botava um aplicativo e você ficava velho, ou você ficava jovem, né? E a galera fazendo isso tá torto direito, e aí logo depois saiu uma informação que era um aplicativo chinês que coletava o seu rosto por uma base de dados. Então eles começaram a ter uma base de dados com o rosto de, imagina a quantidade de pessoas, porque fizeram a brincadeirinha de parecer velho ou parecer jovem. Então aí a galera tem o equipamento que você tem, a sua localização, quanto de espaço livre você tem no equipamento, quais aplicativos você usa no equipamento, teu rosto, teu e-mail, né? Então você imagina o que, que eles fazem com todo esse tipo de informação. Então a gente tem que tomar cuidado com relação a isso. Ok, pessoal? A gente encerra o nosso News dessa sexta-feira, a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. E um abraço a todos, convido a acessar o site drapple.com.br, conhecer os cursos completos que a gente tem lá e também os meus contatos para um suporte, uma consulta, uma aula VIP. Eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.